Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje eu não vou dar nem um puxão de orelha em vocês, tá? Pode ficar aí sentadinho, quietinho, né? A Cida às vezes me fala, hoje foi um puxão de orelha, né? Hoje, você gosta, né? Você gosta. Então depois na saída eu te dou um, tá? Um puxão. Mas nesse momento a ideia é trazer um pouco de quietude aí ao seu coração, né? É claro que a gente não pode pensar no Evangelho apenas como sendo um negócio, que lindo, maravilhoso. Ele nos leva à mudança, né? O Evangelho de Deus, ele provoca transformação. Mas é uma transformação, hoje assim, um pouco mais talvez de alinhar o seu coração, a sua mente. E por isso o tema de hoje é respostas de Deus às nossas queixas. Você já se queixou? Mesmo que não seja assim aquela lamúria, lamentação, reclamando com Deus. Mas a gente não tem situações difíceis na vida que a gente, mesmo quietinho lá dentro, a gente se queixa. Puxa, Deus, de novo, né? Um problema de saúde, e meu filho, e minha esposa que não me ama, e meu marido que não aprende tal coisa, e a minha casa que agora deu problema. E parece que tem momentos que a gente tem um acúmulo de coisas, né? E isso traz tristeza, pode trazer até depressão, né? Pode trazer assim, não aguento mais, né? Quero desistir de tudo. Isso... Por outras razões também, de repente uma injustiça que você sofreu. Quem já não sofreu alguma injustiça e fala assim, puxa, mas justo eu, né? Ou então uma montanha de coisas para fazer e você fala assim, não vou dar conta, né? Talvez uma rotina tão acelerada que você nem consegue dormir o suficiente. Aí você fica mais irritado, mais irritada, né? E isso vai mexendo com a gente, as circunstâncias da vida mexem com a gente. O dia a dia, ele traz desdobramentos. Um pecado que você não consegue se livrar. Né? Quantos lutam, parece que ficam dias, semanas e de repente cai de novo, puxa, e aí te entristece, isso mexe com você. Um ambiente no trabalho hostil, um ambiente na vizinhança que não é legal, né? De repente momentos no trabalho que assim, parece que está mais tenso e que desgasta mais. Falta de dinheiro, perdi o emprego, perdas... Desde perder um animal de estimação, como perdas de cabelo, né? Quantos não perdem cabelo e ficam, né? Chateados, preocupados. Na realidade, as circunstâncias, as dificuldades da vida, elas nos afetam. Como lidar com tudo isso? E eu escolhi aqui alguns personagens bíblicos que viveram situações, essas e outras, e como é que Deus tratou essas pessoas. Então a gente pode olhar esses exemplos bíblicos, de pessoas que frágeis, humanas, que nem você e eu, e como Deus caminhou para levá-los a entender a situação e, no fundo, trazer um alento e direcioná-los aí nos seus pensamentos e trazer, então, uma esperança e uma solução, enfim, uma mudança nesse sentido. Então, a primeira situação é quando me sinto só. Você já se sentiu só? Com certeza. Mesmo rodeado de um monte de gente, mesmo numa cidade de 20 milhões de pessoas, acho que todo mundo já se sentiu só. E mais ainda, querendo desistir de tudo. E nós vamos olhar para o profeta Elias, né, nos capítulos aí 18 e 19 de 1 Reis. Eu não vou ler, eu vou mencionar algumas coisas, então você vai acompanhar alguns versículos aí, né? Elias se viu só. Ele viveu essa experiência de achar que ele estava sozinho. Qual que era o contexto? Vocês se lembram que ele foi, subiu ao Monte Carmelo, tá? Não é Monte Caramelo, se você está com vontade de doce, não é o Monte Caramelo, é o Monte Carmelo, né? E qual que era o desafio ali? Era identificar quem era de fato o Deus de Israel, quem era o verdadeiro Deus. E ele fez uma proposta para os profetas de Baal, que estavam lá em 450 profetas. Vamos fazer um altar cada um, colocar um animal lá em cima, e vocês vão clamar para o Deus Baal, para o Deus de vocês, e aquele Deus que responder com fogo, vindo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E Elias, então, como um gentleman, ele deixou a prioridade para os profetas de Baal, que fizeram o seu altar, que oraram a Deus, ao Deus Baal, e oraram por horas, e esse fogo não desceu. Elias fez o mesmo, ainda mandou regar para ficar bem molhado. Vocês sabem que fogo gosta de coisa seca, né? E ele então mandou regar, e ele orou a Deus, e fogo desceu do céu. E ficou então muito claro de que o Deus verdadeiro era o Deus do profeta Elias, era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E depois, então, esses profetas foram mortos, esses 450 profetas foram destruídos. E Elias, então, um grande homem de Deus, né, usado dessa forma assim tão poderosa, e a gente pode pensar um pouquinho aquilo que ele viveu, né, tendo tido essa resposta de Deus, esse momento tão especial. Mas Jezabel ficou sabendo que era a esposa de Acabe, o rei de Israel, e falou assim: eu vou matar você, Elias. Em 24 horas, você está morto. Isso deve ter abatido Elias, né? Você já recebeu uma notícia assim? Até amanhã, essa mesma hora, você já não está mais aqui. Imagina que choque daquilo que ele tinha vivido no Monte Carmelo, e agora com essa ameaça de morte, de quem? Vindo da realeza. Vindo de quem mandava lá em Israel. E aí o que Elias faz? Ele foge, né? E ele foge para o sul de Israel. Ele deixa o seu moço, que era um rapaz que o acompanhava, que o ajudava. E ele vai para mais longe ainda. Caminho de um dia, ele vai para o deserto. Ele está tentando fugir, indo para o deserto. E ali ele pede a morte para si. Ele diz assim: toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está aqui diante da primeira fase da crise existencial, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Então já um sentimento aí de inferioridade, né? E aí ele quer desistir de tudo. Eu quero que o Senhor tome a minha vida. Chega, ameaçado de morte, tudo que aconteceu, não quero mais. Como é que Deus trata? Deus dá sono para ele, ele dorme. Quando a gente está muito, muito tenso, muito preocupado, qual que é a tendência normal? Ficar acordado, né? Ficar ligado, né? A madrugada inteira lá, porque não está tranquilo, né? Está inquieto. Ele dorme, Deus dá descanso para ele. O texto diz que ele deitou e dormiu. Aí Deus mandou um anjo que tocou lá, Elias: levanta, Elias, e come. O que, que Deus preparou para ele? Pão. Olha só, o pão não era um pão amanhecido, mas pão cozido sobre pedras em brasa. Acho que o pão tinha sido feito ali fresquinho para ele, e uma botija de água. Qual que era o cenário desse período? Vocês lembram que nós estamos num período de seca, de 3 anos e meio que a terra ficou sem chuva. Então, você tem um pãozinho na brasa, em cima de pedras e água, né? Era assim, uau. E Deus então trouxe para ele comer, e ele então tomou água, comeu e voltou a dormir. E aí uma segunda vez, o anjo vai lá, toca, levanta e come. E de novo, pãozinho e água, e ele comeu e bebeu e caminhou até o monte Horebe, o monte de Deus. Deus não reclamou com Elias. Fala: Elias, você nem me consultou, o que você devia fazer? Deus não ficou dando bronca para Elias: você fugiu, você foi para o deserto, você se enfiou lá, não era isso que eu queria. Deus está tratando com cuidado com ele. Vamos botar esse Elias para dormir aí, que ele está precisando dormir. Vamos botar ele para comer direitinho, né? Quando a pessoa está sentindo só, ela até despreza a comida direito, né? Então come, bebe. E às vezes só isso já resolve bastante, né? Um bom sono, uma boa comidinha, né? Se hidratar, né, enfermeira? Hidratação é importante, não é? Quantas vezes a gente está ruim, vai no hospital, dá um monte de soro lá, a gente sai bem. Depois volta, né? Mas enfim, aquele momento parece que deu um up, né? Deu uma melhorada. Mas a história continua. Lá no Monte Horebe, ele se enfia numa caverna. Aí é ruim, né? Se enfiar na caverna. Se enfia na caverna, e aí Deus vai atrás dele e manda uma voz: Elias, que fazes aqui, Elias? Então vai lá e Deus vai tratar dele. Porque ele está se sentindo só, está à vontade de desistir, pediu a morte para si. E sabe o que Elias responde? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ou seja, eles não querem Deus, mas eu tenho sido zeloso. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Então ele apresenta o que ele tem feito, o zelo dele para com Deus, mas ele se queixa, eu estou sozinho, você me deixou sozinho e ainda estão querendo tirar a minha vida. Sabe o que Deus fala? Elias, sai da caverna, põe-te perante o Senhor. Mas Elias não saiu da caverna, ele ficou dentro da caverna. E aí Deus se manifesta através de vento, de terremoto, fogo, e Deus não estava nisso. Mas existe aí a manifestação de Deus, para Elias saber que Deus está ali. E aí, quando ele ouve um sissil tranquilo, uma brisazinha, só aí então que ele envolve o seu rosto no seu manto e ele sai e se põe à entrada da caverna. Então Elias também não está sempre ajudando, né? Deus está ali tratando, mas na primeira vez ele não sai da caverna, aí na segunda ele sai, e novamente a voz de Deus, Elias, o que fazes aqui? E ele expõe e fala, Deus, eu tenho sido zeloso, em extremo zeloso. Agora ele aumenta para dizer, olha, eu estou fazendo tudo direitinho e parece que não estou recebendo aquilo que eu deveria. E ele repete as mesmas coisas, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. E aí Deus continua o tratamento com Elias e fala, Elias, vai ungir Azael, vai ungir Jeú, que é rei de Israel, Azael é da Síria, e vai ungir também Eliseu, que vai ter que vai ser o seu sucessor. Então, no fundo, ele está dando para Elias uma missão, né? Eu quero você ainda, você é muito útil, né? E a gente sabe que uma das coisas que a gente perde vontade quando a gente se sente só, com razão ou sem razão, mas geralmente é sem razão, vocês vão ver, a gente não quer mais fazer nada e a gente se sente inútil, né? Então Deus está recuperando para ele, olha, você precisa fazer o que eu desejo, porque assim você vai se sentir útil, eu preciso de você. E a gente sabe que um dos perigos quando a gente vai se escondendo dentro de nós mesmos, é não fazer mais nada e a gente perde o sentido até de propósito, de sentido de vida. Por isso que manter alguém ativo e fazendo as coisas, para a glória de Deus, é claro, é muito importante, né? Não se anule aí em termos de atividades. E Deus ainda continua e fala, Elias, eu preservei mais 7.000 em Israel que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não beijaram esse Deus. Então, a ideia de que Elias tinha ficado sozinho não era bem assim. Tinha mais 7.000, só que estavam espalhados, né, por Israel. Pelo tamanho de Israel, é claro que não era muito. Mas para dizer assim, ele não estava sozinho. Não era o único que agradava a Deus. E esse senso de a gente não estar sozinho, mas outros também estão lutando, é gostoso saber, né? Que a gente não está sozinho. Como é que eu resumiria essas respostas de Deus? Aí pensando nessa história bem resumida aí de Elias. O que eu acho que é o ponto aí é sai da caverna e ponte neste monte perante o Senhor. E por que que eu acho que aí tem uma chavezinha quando a gente se sente só? Porque quando a gente vê o começo do ministério de Elias, quer dizer, talvez não seja bem o começo, mas quando ele vai falar com Acabe, ele fala assim, ó, Elias dizendo ao rei Acabe, disse o seguinte, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele se apresenta para Acabe, dizendo, olha, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Ele estava forte dizendo assim, eu estou na presença de Deus, ele está aqui. Está aqui com a gente, está aqui comigo. E quando ele vai se enfiando lá para o sul, para o deserto e para a caverna, Deus fala o quê? Sai e ponte na minha presença. Então a gente pode imaginar aqui e olhar para o texto e falar assim, Elias, no fundo, ele deixou de curtir esse gosto de estar na presença de Deus. Não é que ele perdeu Deus. Mas é como se ele estivesse curtindo mais a presença dele do que a presença de Deus. E não é essa tendência, quando a gente se sente só, a gente começar a ficar muito em nossa presença, pensando no nosso coração, e a gente vai pensando e no fundo vai curtindo os nossos pensamentos em vez de curtir os pensamentos de Deus e das coisas de Deus. Então, um segredinho aí é quando a gente caminha para se sentir só, querer desistir, é volta a entender que você está na presença de Deus. Cuidado para você não pensar em você somente e curtir você e os seus pensamentos, porque o que sai daqui do nosso coração sem Deus só vai nos empurrar mais para baixo. Mas quando a gente está e volta nessa presença perante o Senhor, a gente vai ter então propósito, a gente vai estar animado novamente para viver aquilo que Deus reservou e pensou para nós. Primeiro Reis 19:15, o Senhor diz para ele: vai, volta ao teu caminho. Então é importante, Elias tinha que voltar. Ele tinha se enfiado lá no sul, lá no deserto, e Deus fala: volta. Volta para o teu caminho. E volta, sai da caverna e vem para a minha presença. Deu para entender isso? Guarde aí, quando você está se sentindo só, você não está sozinho. Quando você quer desistir, não desista, mas volte a estar nessa presença. E como é que a gente pode estar, voltar, no fundo, nessa presença? A palavra de Deus, que revela o próprio Deus, é o melhor caminho para a gente se alimentar e voltar de novo. E a gente ter um bom sono, uma comidinha, né? E Deus dá isso para nós. Ele tem esse cuidado, né, de nos levantar e nos dá propósito. A gente vai lembrar de coisas que a gente precisa fazer junto a pessoas, como Deus falou para Elias: vai lá ungir Azael, Jeú, e assim por diante. Então precisamos voltar, e Deus então, ele nos tira dessa fase que a gente está se sentindo sozinho, solitário e vontade de desistir. Um segundo sentimento que pode vir ao nosso coração é um sentimento de inferioridade e me sentir incapaz. Quem já viveu isso? Né? Se sentir diminuído e se sentir incapaz, sem recursos, eu não vou dar conta, não vou dar jeito. O próprio Elias, quando ele fala assim: não sou melhor do que os meus pais, no fundo ele tá dizendo assim: tá vendo, eu não sou nada, não sou nem melhor que os meus pais. Já tem uma diminuição aí do seu valor. E nós vamos olhar para Moisés em Êxodo 3 e 4. Êxodo diz assim, quando Deus, lá naquele episódio da sarça ardente, convida Moisés para ser um líder, para libertar Israel da escravidão do Egito. E ele diz assim: vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Então Moisés é chamado e logo ele fala: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí Deus fala: eu vou estar com você. Eu estou te chamando, eu vou estar presente com você. E aí todo o capítulo 3 de Êxodo é Deus explicando para Moisés como é que as coisas vão funcionar. Como é que vai ser essa saída do povo, como é que vai ser lá no finalzinho essa libertação toda. Então ele dá um mapa assim, né, de como as coisas vão funcionar para deixar Moisés tranquilo do que era o plano de Deus, e ele só devia entrar nesse plano. Inclusive um dos exemplos que a gente vê logo no início é que Deus fala assim: os anciãos, os responsáveis das diversas famílias do povo de Israel, quando você abrir a boca, eles vão te ouvir. Eles vão dar crédito a você. E no capítulo 4, quando Moisés começa a se sentir menor, se sentir aí cheio de desculpas e incapaz, ele fala assim: mas os anciãos não vão me ouvir. Deus tinha acabado de falar: eles vão te ouvir. E Moisés fala: mas eles não vão me ouvir. Quantas vezes você já leu na palavra de Deus alguma coisa, mas você ficou mais com a sua impressão do que o que Deus está falando? Então já tem uma primeira coisa: a fé de acreditar no que Deus fala. Porque senão a gente não avança. Se Deus promete que Ele vai cuidar de nós, que que ele fala que eu vou estar com você. A gente fala, não, ele não está comigo. Não, não vou conseguir. A gente está fazendo da nossa impressão algo mais forte do que o que Deus está dizendo. E Moisés já começou com esse discurso aí, né? Aí, na sequência, Deus dá poderes para Moisés, para ele não ir assim. E aí? E aí, três coisas sobrenaturais que Deus faz Moisés ter. A primeira coisa é que ele pega aquele bordão, aquele cajado que ele tinha, joga no chão e se transforma numa serpente. Isso só Deus com Moisés. Moisés, olha, se eles não quiserem te ouvir, aí pronto, um sinal é esse daí. Você joga a vara lá e vira cobra. Depois você pega lá pelo rabo e aí volta a ser um cajado. Oh, que legal, eu acho que Deus está nesse negócio, né? Qual que é a segunda coisa? Põe a tua mão aqui no peito, né? Por dentro aqui. Aí tirou, tava o quê? Tava leprosa. Uau! Né? Põe de novo. Aí ficou curada. Se ainda assim não acreditarem, pega a água do rio, joga na terra, e aí virou água, virou sangue. E aí depois desvirou e virou água de novo. Então, três coisas que Moisés poderia usar se o povo, se os anciãos não dessem crédito a ele. Né? Então Deus ele não dá assim uma missão e larga a gente. Né? Ele dá esses poderes. E aí o que, que Moisés responde? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que, que significa isso? Eu não tenho facilidade para falar. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, em Atos 7, 22, a gente lê um testemunho inspirado por Deus de Estevão. O que, que Estevão fala de Moisés? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Não tem um choque aqui? Moisés acha que ele é pesado de boca, pesado de língua. E quem dá testemunho dele fala, não, é a instrução que ele teve lá na corte de Faraó, escola, ó, de primeira, o homem foi treinado. E ele era bom. Então, quem está errado aí? Deus ou Moisés? Né? Um sentimento de o quê? Ah, não vai dar, não consigo, não tenho jeito, isso não é para mim. Uma vez eu levei uma bronca da Cida, que está aí com a gente. Porque eu tinha que fazer um vídeo. Lembra, Cida? Um vídeo, nem lembro o que, que era propaganda de alguma coisa, não era? Do Retiro, do MAB, sei lá do quê. Era daqui. A Cida falou, tem que fazer alguma coisa assim, né? E aí eu falei, não, Cida, esse negócio de vídeo, desde adolescente eu não consigo ficar na frente de uma câmera, fico tremendo, o negócio não vai. Ela falou, pede a Deus, que ele vai te dar o que precisa, né? E eu senti assim um tapa. Oi? Tá vendo? E aí eu senti assim, sabe, porque tem coisas que a gente ouve e tal, que parece que não bate lá no fundo, mas isso bateu assim do tipo, você está diminuindo a capacidade que Deus pode dar? Né? Aí eu falei, tá bom. Ela me ensinou que o negócio eu preciso confiar em Deus e não na impressão que eu tenho de mim mesmo, porque acreditem, desde adolescente, assim, eu fugia, lá no MAB tinha teatro, assim, teatrinho, né, para coisa assim, eu era o último que tentava fugir porque detestava ficar na frente dos outros e falar alguma coisa em público, era um horror, né? E, então, eu avancei, mas com essa confiança, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai me capacitar e me ajuda, né? E ajudou. Porque a gente pode ter, não sei se todos, mas muitos podem ter a primeira reação, ah não, isso não vai dar, não consigo, não tenho jeito. E isso é um sentimento que não está afinado com o de Deus que fala assim, eu chamo e eu dou o que precisa para aquilo, a tarefa que eu quero. Então a gente pode viver um sub-evangelho quando a gente dá mais atenção às nossas limitações do que o poder de Deus. Que ele pode fazer o que ele quiser. E Moisés estava difícil, estava botando mais problema do que Deus falou. Você vai, eu vou estar com você, eles vão te ouvir, olha os poderes aqui. Ah não, mas eu não consigo falar. E aí o texto diz assim, quem fez a boca do homem? Deus, no fundo, Deus ficou bravo com Moisés. Aqui foi mais pesado o negócio. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que queres enviar, menos a mim. Moisés tá brigando com Deus, aí tá se fazendo de, né, de sonso aí, de não, manda outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer. Percebe que Deus tirou porque Deus tinha dado tudo. Já tinha dado uma escola maravilhosa para ele lá no Egito. E aí fala: eu vou estar com você. Deu tudo isso. E aí Moisés está negando. Resposta de Deus foi assim: eu faço a boca, ou seja, eu faço o que eu quiser. Então você pode se lançar. Pode se lançar sem medo naquilo que Deus quer. A gente viu o Bless. Ah, não, mas eu tenho medo de falar com meu vizinho. Ah, que eles vão achar, o meu colega de escola, de trabalho. Isso tudo é um sentimento de inferioridade, de se colocar incapaz e não olhar para o que Deus já te deu e vai te dar, porque ele prometeu que, ao abrir a nossa boca, ele vai nos fazer lembrar, ele vai nos ajudar a pregar esse evangelho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O contexto é para falar e fazer discípulos. Então, não vamos acender a ira de Deus nos diminuindo. Deus não pediu para a gente se achar o bonzão. Mas na confiança dele, tudo pode. A gente pode todas as coisas, né, em Cristo. E eu já me vi muitas vezes assim com essa coisa: deixa o outro, deixa o outro, deixa o outro. E isso é pecaminoso. Porque eu estou fazendo pouco caso de um Deus que fala: eu vou estar com você e eu tenho tudo o que você precisa para ser usado nas minhas mãos. Então já pensou se todo filho de Deus se lançasse dizendo aqui: estou aqui, Senhor, e com o poder que o Senhor me deu, estou aí para ser usado? Que maravilha, né? Então aqui vem talvez um puxãozinho de orelha de leve aí, viu, Cida? Né? A gente pensar o seguinte: cada vez que a gente está dificultando, a gente está diminuindo o poder de Deus. E a gente acha que a gente está sendo modesto, né? Aquela coisa, deixa o outro, porque o outro tem mais capacidade. Não, eu não estou fazendo uma coisa boa. Tem um outro homem também, o Gideão, que também pensou a mesma coisa. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que nos sobreveio tudo isso? Eles estavam sendo aí oprimidos pelo inimigo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E aí, outra desculpa, nesse mesmo sentido, né? Eu sou o menorzinho na casa de meu pai. A minha família é mais pobre em Manassés. E aí Deus responde e diz assim: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas. Ele está dizendo: Gideão, você não entendeu? Eu estou com você. Vai nessa tua força. Já que você está, você vai ter vitória. Assim, acredita no que eu estou dizendo. Você precisa ouvir isso de Deus todo dia. Já que eu estou contigo, você tem todas as condições para realizar a missão de Deus a cada dia, porque ele está com você. E eu vivi isso aí quando a igreja lá da saúde cogitava em que eu fosse pastor. E eu, sinceramente, gente, eu nunca sonhei em ser pastor, nem sonhei dormindo, nem acordado com essa missão. Outras coisas sim, mas isso não. Então, quando alguns começaram a dizer: olha, acho que você deveria ser pastor, eu assim, fui um pouquinho para trás, mas eu entendi que se era alguma coisa de Deus, eu não podia dizer não, eu não queria ser e contra a vontade de Deus. Mas eu lembro que eu disse para Deus e para alguns: eu não vou mexer um palito para ser, eu não sou candidato no sentido de fazer campanha, vai ter que acontecer. vai ter que acontecer sozinho, sem a minha interferência. Aí eu vou entender que Deus quer. Porque eu não tinha feito o seminário como talvez o caminho normal de vários. Questões teológicas, nossa, tem questões difíceis, como é que eu vou responder, né? E depois, assim, falar em público e tudo isso também não era, assim, aquele a minha paixão maior ou facilidade maior. E aí, então, deu o que deu. Eu poderia até acrescentar, não foi o caso, mas, ó Deus, eu nasci lá na República Centro-Africana, num vilarejo chamado Yaloque, que não tinha nada lá, né? E para tentar, assim, argumentar, né, de que não vim de um lugar nobre ou de um berço, assim, especial, né? Mas eu me lembro como Deus fez as coisas e fez acontecer. E eu vivo, gente, posso dizer para vocês que eu vivo essa verdade de que Deus capacita os chamados. Eu acredito seriamente porque eu sou exemplo disso. Às vezes eu até me pergunto, o dia que Deus falar assim, agora chega, se Ele vai tirar as coisas que Ele me deu para realizar essa missão. Né? Não sei se vocês conseguem me entender. Talvez para vocês seja estranho, né? Porque vocês me conhecem já nesse contexto. Mas é muito claro aqui no meu coração que Deus dá a medida da necessidade para realizar aquilo que Ele mesmo quer. Isso vale para você também, né? No seu contexto, com as suas lutas de achar que você não dá conta. Confie em Deus, faz disso um. Faz assim, Deus, não quero mais confiar no meu coração, nas minhas impressões de mim mesmo. Eu quero confiar no que o Senhor diz que eu sou, né? E aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Um terceiro... Aí, uma terceira situação, Moisés e Gideão. Então, aí o resumo é, ele está com você, ele está comigo. Né? Não duvide disso, não duvide. Precisa falar quantas vezes. A gente é durinho para acreditar, né? Mas ele está com você. Ele nunca te deixou. Quando estou com medo, Adão e Eva, né? Vou acelerar um pouquinho aqui. Quando com medo. Dá para ver o cachorrinho aí com medo? Né? Quando eles pecaram, Adão e Eva comeram do fruto, eles fizeram o quê? Se esconderam, né? Eles perceberam que estavam nus e aí eles se esconderam. E Deus vai lá e eles ouvem a voz de Deus. E por isso, então, tiveram medo, eles explicam depois, né, e se esconderam. Mas Deus vai lá e fala, onde você está, Adão? E aí, então, ele explica. E como é que Deus tratou desse medo, desse erro de Adão e de Eva? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Eles, de repente, tiveram um sentimento de culpa muito forte. Mas Deus, em vez de, sei lá, dar uma lição, né? Ele vai lá, e claro que as consequências eles sofreram. Foram expulsos do jardim. Mas antes, Deus fez vestes para eles e cobriu essa nudez. Né? Ou seja, deu o caminho para que eles vivessem sem essa culpa, sem essa vergonha. Então Deus trata, mesmo com as nossas quedas e que viram medos, Deus continua com o desejo de tratar. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Né? Trouxe solução para nos cobrir da vergonha que o pecado trouxe e dessa nudez, vamos dizer assim. E com o sangue de Jesus a gente é coberto do nosso pecado e esse sangue nos purifica e nos limpa. Olha que versículo lindo que eu descobri essa semana. Mas pastor, você já não leu a Bíblia várias vezes? Sim, mas esse daí parece que nunca chamou a minha atenção. Olha só que lindo o que diz Jó 36, 5 a 7, eu só peguei aqui duas frases para ter o contexto. Eis que Deus é muito grande. Aí tem algumas outras verdades aí no meio. Dos justos não tira os olhos. Já pensou que dos justos, das pessoas que foram justificados, porque se arrependeram, creram em Cristo, Deus não tira os olhos de você? Não é legal? Então você não precisa ficar com o sentimento de estar sozinho, que você está com medo. Deus não tira os olhos dos justos. É demais, né? Não é legal isso? Nem quando você está dormindo, ele continua lá, né? Ele não tira os olhos de você. Então para que ter medo? Né? Para que se esconder? Arrependa-se. Um quarto. quando em choro, aflição e amargura. Qual que é a personagem que eu quero trazer aqui? Ana, vocês lembram de Ana? Aqui não tem uma resposta direta de Deus, mas Ana está praticando alguma coisa que a gente deve praticar. Eucana era um homem que tinha duas mulheres. Tinha Ana e tinha Penina, né? Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. E essa Penina irritava a Ana, excessivamente, a Bíblia fala. Cada vez que subia lá para o templo, para a adoração, ela pegava. Não sei o que ela falava, mas do tipo assim, eu tenho meus filhos, você não tem, tá. E irritava essa Ana, né? E na nossa cultura, é mais tranquilo uma mulher não ter filhos. Mas na época era muito mais sério uma mãe que não tinha tido filhos. Então era assim um peso, uma pressão da sociedade, né? Mas o texto fala que Deus que tinha feito estéril. Então ela não tinha culpa nenhuma, né? Nem o seu marido. E o seu marido amava muito ela, mesmo ela não tendo filhos. Mas aí essa Ana, então, nessa pressão, ela nem comia. O texto fala que ela não tinha vontade nem de comer. Né? E o que ela fez? Ela chorou, colocou toda a sua aflição, sua tristeza e a sua amargura diante de Deus. Inclusive o sacerdote Eli, na época, não foi sábio, porque ele chegou e falou, a bebida está subindo alto aí, né? Você está aí chorando, embriagada. Ela falou, não, meu senhor, eu tô aflita, estou aqui me derramando diante do Senhor. Ele podia ter perguntado, né? Olha, um cuidado, né? De não chegar e já dá a sentença como se já fez a leitura correta das coisas. Pergunta. Você tá triste? Tem alguma coisa? Né? Quantas vezes eu já me vi assim, já parece que dando a sentença. E não era nada disso, né? Às vezes até em casa, né? Com a esposa, com filhos e tudo mais. Então pergunte, é muito melhor, né? Do que você já vir e já achar que você já sabe todas as coisas. E aí, então, ela falou, não, eu estou me derramando aqui a Deus. E ela fez um voto. Se Deus desse para ela um filho, que ela o devolveria. E ele seria, então, instruído aqui no templo para ser um homem de Deus. E o texto nos diz que, depois dessa oração, desse derramamento aí de coração, a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Eu estou dando um baile em vocês aí, né? Porque eu não estou seguindo o meu script, né? E aí, mais adiante, diz, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e teve um filho a quem chamou Samuel. Então, é claro que ela tinha aprendido a orar. Mas essa oração, quando você se derrama, quando você se chora abundantemente, né? Tem um valor que especial. A gente vê alguns personagens na Bíblia que, quando fizeram isso, foram... A situação nem sempre mudou no momento, mas a pessoa saiu aliviada, resolvida, como se tivesse ali Deus tomado, falasse, tá bom, eu vou dar paz ao seu coração e tranquilidade. Agar, né, a serva de Sarai, também experimentou isso quando ela estava no deserto com o seu filho e, de repente, acabou a água e o filho estava prestes a morrer. Ela se distanciou para não ver o sofrimento do filho morrendo. E ali Deus, ela chorou, com certeza clamando a Deus. E Deus fala, eu ouvi a voz do menino. E Deus vai lá e fala, levanta o menino. E aí na frente dela, Deus fez aparecer água. Tinha lá um poço, tinha lá uma reserva de água. Deu pro menino. Então, em situações de extremas, né, de aflição, de amargura, lembre-se do valor de você chorar copiosamente. Quando eu digo choro, não é necessariamente o choro, enfim, derramando lágrimas, mas você entendeu. Uma coisa que você se demora nessa presença de Deus, em pranto. Você se lembra de Jonas na barriga do peixe? Ali ele grita até, o texto fala que ele gritava, clamava a Deus, né? E Deus ouve. Ezequias, quando recebeu a notícia do profeta Isaías, olha, você vai morrer, põe em ordem a sua casa que, ó, teu fim chegou. O que ele fez? Ele virou o rosto para a parede, porque ele estava doente, uma doença mortal, e também ele chorou muitíssimo. Então parece que aqueles que que assim choraram mais pela situação, né? Eles tiveram aí uma intervenção soberana, sobrenatural. Não quer dizer que todo choro de 5 minutos vai ter uma resposta assim brilhante, né? Mas vocês entenderam o valor de quando a gente está assim aflito, isso de recorrer a Deus, né? Recorrer a Deus e num clamor, num choro, Deus, intervém, tem misericórdia. E o quinto e último situação, tinha outras várias, eu tive que cortar, quando em agitação pela correria do dia a dia, quando você está muito absorvido aí pelas preocupações da vida, eu pensei na nossa Marta, que ela que acolheu Jesus, diz que ela que abriu a casa para hospedar Jesus quando ele estava passando ali. E ela tinha uma irmã, Marta, chamada Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta estava lá na correria, né? Agitada, preparando, sei lá, o almoço, o jantar, o lanche. E ela virou para Jesus: Jesus, você não se incomoda, não? A minha irmã está aí parada, sem fazer nada. Dá uma ordem para ela vir me ajudar. E aqui que Jesus diz: Marta, Marta, por que te inquietas? Né? Está agitada. A gente tem vontade, às vezes, de falar, mas quem vai fazer o papel de Marta? A gente tem vontade de defender a Marta, né? Mas a questão, Jesus não repreendeu o serviço que alguém devia fazer. Jesus não está proibindo Marta de trabalhar. Mas o jeito que ela estava trabalhando não era para a glória de Deus. Quando você serve olhando para o outro que não está fazendo nada, já perdeu o foco. Porque a gente tem que trabalhar como se fosse para o Senhor. Então, se tem outro querendo não trabalhar, problema dele com Deus. Deus espera que eu trabalhe. E, com agitação, eu não vou conseguir trabalhar de forma que agrada a Deus. Porque o meu foco não está sendo o Senhor. E aí Jesus, então, ele diz: olha, Maria escolheu a boa parte. E eu não vou tirar isso dela. Ou seja, a gente precisa desacelerar e priorizar a comunhão com Deus. E aí eu vou trabalhar sem agitação. Porque quem está na presença de Deus não trabalha com ansiedade, com agitação, com uma coisa assim que parece que cansa mais, né? Então, eu preciso priorizar essa comunhão, essa presença, esse ouvir Jesus e os seus ensinamentos, para que eu possa, então, trabalhar de forma que agrade a Deus e o glorifique. Então, tem as prioridades. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, se tem uma comida pela qual você e eu temos que trabalhar prioritariamente, é aquela que subsiste para a vida eterna. E é essa comunhão com Deus, esse ouvir os ensinamentos de Deus. Não é que você vai ficar sentado lendo a Bíblia 24 horas, mas você precisa ter, e eu preciso ter esse relacionamento com Ele, para que o meu trabalho continue sendo na presença de Deus, sem a agitação e a correria que me faz ter o foco em mim, nas coisas e nos outros que não fazem. Mas o serviço a Deus, o foco é para Ele e para servir os outros, e não para pedir que os outros venham me servir. Percebe como a mudança que Jesus queria aqui de Marta? Então, a resposta aqui de Deus é: aquiete-se e trabalhe por aquilo que subsiste, por aquilo que dura. E aquilo que eu vou aprender de Jesus, dos seus ensinamentos, e aplicado, isso vai durar para sempre. Eu quero concluir com a vida de Jesus, porque a vida de Jesus, ela teve tudo isso. Mas como ele reagiu e viveu com tudo aquilo que ele poderia ter sentido como esses personagens? Ele, no fundo, ele não viveu isso porque ele foi perfeito. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que ele teria tudo para viver seus complexos, seus sentimentos de inferioridade, para dizer que ele não era capaz. Então, em três fases aí. E eu quero ler aqui para ir mais rápido e não me perder. Jesus nasceu na pequena cidade de Belém. Cresceu na insignificante Nazaré. E você se lembra da frase, de lá pode vir alguma coisa boa? De pais pobres, vida simples, no entanto a sua história não pesou para que ele crescesse inseguro, cobiçoso do que os outros tinham, ou ter desenvolvido um sentimento de inferioridade ou de um fracassado. Não. Por quê? Ele sabia quem ele era em Cristo. Filho do Deus vivo, amado pelo Pai. Então, meu querido, minha querida, quando esses sentimentos vierem ao teu coração, creia naquilo que Cristo te fez nele. Dê mais valor àquilo que você é em Cristo do que à sua história. Uma segunda fase de Jesus foi ameaçado de morte várias vezes. Experimentou o deserto, sem nem comer nem beber, foi deixado pelos seus próprios seguidores, foi mal compreendido até pela família, foi ridicularizado, chamado de Beelzebu, maioral dos demônios, sofreu desprezo e vergonha, mas cheio do Espírito, não se deixou entregar a esses comentários. Por quê? Porque ele tinha uma missão, ele não perdeu o propósito. Você pode viver bullying o dia inteiro, mas se você lembrar do propósito que Deus te deu, a missão que Ele te deu, você vai suportar. Porque Ele fala assim como eu fui rejeitado, assim como eu vivi, quem quiser me seguir também vai viver isso. Então uma missão faz você não dar atenção para as opiniões dos outros, para as falas dos outros, mas faz você, eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. E terceira, Jesus foi entregue à cruz injustamente. Acusado falsamente, cuspido sem motivo algum, exposto à vergonha pública, se viu sem defesa, nem mesmo dos seus mais próximos, carregou a própria cruz condenatória, teve uma morte das mais dolorosas. Mas o que o manteve para ele não chamar milhares de anjos, que ele fala que ele poderia ter pedido ao Pai? Deus, manda alguns milhares aqui, né, e me tira da cruz. Foi o amor que o segurou. O amor que o segurou ali na cruz. Ele preferiu viver tudo isso por causa do amor por você e por mim. Permaneceu firme por causa do amor. E a gente pode permanecer firme por causa do amor que ele manifestou por nós, né? E do amor que a gente tem por ele. E a última coisa, um outro segredinho importante. Quando você viver situações, você fala assim, mas é muita injustiça, eu não mereço nada disso. Faça que nem Jesus, que ele se entregava àquele que julga retamente. Por que que ele conseguiu viver desse jeito? Porque ele entregava tudo aquilo que não fechava na cabeça dele para Deus. Entregando para o Pai que sabe julgar retamente, que vai fazer justiça na hora certa, que vai retribuir conforme a medida que Deus sabe qual é. Então você pode viver descansado, descansada, e entregar para aquele que julga retamente, porque o nosso Deus, ele é muito, muito certo nas coisas. Então você pode descansar e siga o exemplo de Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado por esses personagens que nos ajudam a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, as Tuas respostas diante dessas situações que nós vivemos nesse mundo. E obrigado porque em Ti, Deus, nós temos alternativas, temos o caminho de segurança e de plenitude. E ajuda-nos, Deus, a permanecer nessa semana na Tua presença, permanecer, Deus, focados na Tua pessoa e naquilo que o Senhor pediu de nós. Em teu nome, amém.